Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Queremos ver Jesus.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostou-se por terra. E disse: Meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa três medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-o. Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu-o a um criado, para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs-se tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comia. E eles perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu-lhe. E um deles disse: Voltarei sem falta o ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Palavra do Senhor.
E pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Se deixa subornar quanto inocente, jamais vacilará quem vive assim.
Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja, a ele eu sirvo. Exercendo o cargo que Deus me confiou, que vos transmiti a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A estes, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória, nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa sua irmã chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu a Marta: Tu te preocupas e andas agitada por muita coisa, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando Jesus em direção a Jerusalém. Isso é próprio de Lucas, nesses capítulos, desde o 9 até o capítulo 19. E na semana passada nós ouvimos aquele belíssimo trecho do Evangelho com a parábola do bom samaritano, que nos levava àquilo que é o principal: o amor a Deus, o amor ao próximo, e descobrir que nós devemos nos fazer próximos dos outros. Hoje nós temos esse texto que vem logo na sequência, um trecho pequeno, mas um ensinamento não menos importante. Jesus que entra na casa de Marta e Maria. Nós cantamos aqui um refrão antes da liturgia da palavra: queremos ver Jesus. É preciso que esse refrão seja verdadeiro, e cada um de nós que veio participar da missa e que participa sempre da missa queira ver Jesus. Com que espírito nós nos aproximamos? Eu até disse na semana passada que cada missa deve ser para nós uma ocasião de crescimento na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos. Nós não podemos sair da missa da mesma maneira que nós entramos. Nós temos que sair fortalecidos nesta comunhão com Deus, nesta comunhão com os irmãos. Podemos imaginar que essa cena não só ocorreu com Marta e Maria naquele tempo, mas isso acontece com cada um de nós, porque nós também estamos aqui na casa do Senhor e queremos ver Jesus. Com que postura nós nos colocamos diante de Jesus? A postura de Marta ou a postura de Maria? Aqui não se trata, como às vezes precipitadamente se faz, uma contraposição entre oração e ação. Não é isso. Na verdade, nós precisamos viver harmonicamente, viver essa experiência da integração entre a oração e a ação, né? É preciso que nós sejamos pessoas capazes de orar e de agir. E agir contemplando a presença do Senhor. Ou como se diz, nós somos chamados a sermos contemplativos na ação. Para isso, é preciso termos a postura de escuta, de ouvintes da palavra. À primeira vista, a gente podia até pensar que Marta tinha razão. Afinal, Jesus chegou ali e Marta está até ocupada com coisas boas. Ela está preparando a casa, ela está preparando a comida, a refeição para o Senhor. E ela se incomoda como se Maria fosse assim uma preguiçosa, não é verdade? Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu fico sozinha com tudo isso para fazer? Mas aí vamos para a palavra de Jesus, que é central. Jesus, de certa forma, corrige Marta com doçura, com delicadeza, mas também indo direto ao ponto. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas por muitas coisas, andas agitada. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quem sabe nós também não estamos muito agitados, preocupados com muitas coisas, não só na missa, mas no nosso dia a dia. Às vezes fazendo muitas coisas na nossa vida, não estou dizendo nem que sejam coisas erradas, né? Porque há uma diferença, por exemplo, quando a gente fala discernimento. Discernimento não é entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Entre uma coisa boa e uma coisa ruim, não precisa ter discernimento. Nós não podemos escolher a ruim, só podemos escolher a boa. Então aí não é caso de discernimento. Discernimento espiritual é algo mais fino. É entre duas coisas boas a gente escolher o que é melhor. Às vezes nós podemos estar fazendo uma porção de coisas, não estou dizendo que sejam ruins, até coisas importantes, mas nós temos que nos perguntar se aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que Deus está nos pedindo. Então, para perceber isso, é preciso que estejamos numa postura de escuta, de audição da palavra de Deus. Por isso é que Jesus vai dizer: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quer dizer, Maria estava ali como alguém que recebe Jesus na sua casa. Nós podemos imaginar, imagina se Jesus chegasse na sua casa, né? Acho que a primeira postura é ouvir Jesus. É claro que Maria depois tinha que agir, fazer alguma coisa, mas a primeira coisa é ouvir o que o Senhor tem para dizer. Então vejam, a acolhida, mas a acolhida não é feita de exterioridade. Já na primeira leitura nós vimos o tema da acolhida, Abraão que recebe essa visita misteriosa de três pessoas, né? E que ele chama de uma só, né? Vocês perceberam a leitura? São três pessoas no calor do dia e Abraão se dirige a eles: Senhor, meu Senhor, como se fosse um só. A tradição da igreja viu aí já uma prefiguração da revelação da Santíssima Trindade. É um vestígio no Antigo Testamento, né, da revelação que só aparece no Novo Testamento da Santíssima Trindade, né? Esses três personagens a quem Abraão serve da melhor maneira possível e manda Sara preparar ali. Depois eles então fazem a promessa da descendência de Abraão, né? Pois bem, esse episódio prepara o Evangelho. No Evangelho nós temos alguém, né, numa situação bem diferente, né? Marta e Maria, diferente e semelhante ao mesmo tempo, recebem alguém que é especial, é alguém que pode nos dar a verdadeira vida, é o próprio Deus que se encarnou em Jesus Cristo. Então aí tem uma ligação com essa primeira leitura, né? Vejam que Maria fica aos pés de Jesus, toda numa atitude de acolhida. Se a acolhida de Abraão foi uma acolhida também assim, é feita de gestos de simpatia, preparação de alimento, nós vemos que a acolhida de Marta é um pouco diferente, é agitada. Marta estava agitada, preocupada, fazendo muitas coisas, né? Enquanto Maria está numa atitude serena. Nós precisamos desse equilíbrio. Não significa que nós vamos ficar de braços cruzados ou só rezando, mas significa que a nossa ação, inclusive pastoral, evangelizadora, para que ela realmente seja evangelizadora, ela deve nascer da escuta da palavra de Deus. Aliás, a igreja tem dito isso tantas vezes nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando ela fala, por exemplo, da animação bíblica de toda a pastoral, de todo o trabalho evangelizador. Quer dizer, nós temos que ser ouvintes da palavra. Porque não, senão nós não temos novidade para anunciar, senão nós vamos anunciar nós mesmos. Às vezes nós podemos estar fazendo muitas coisas, reuniões, encontros, que são importantes, mas o principal é que nessas reuniões, nesses encontros, a palavra de Deus seja acolhida, como fazia Maria aos pés de Jesus. Estamos celebrando 2 anos da minha chegada aqui a esta paróquia, como foi mencionado, né? Foi ontem. E eu me lembro bem que disse isso justamente no dia da minha acolhida, dizendo que nós caminharíamos à luz da palavra de Deus, dóceis ao Espírito. E fazendo assim um apelo, inspirado na orientação da CNBB também, né, para as paróquias, que a nossa paróquia fosse casa da palavra, casa do pão, casa da caridade. Então é isso que Maria estava fazendo, ouvindo a palavra para depois a sua ação ser uma ação fecunda. Então o que nós devemos, e a liturgia de hoje nos permite perceber, acolher com a palavra, é esse mistério que agora é revelado, como fala a segunda leitura de hoje, carta de Paulo aos Colossenses. A presença de Cristo entre nós. A presença de Cristo em nós. Eu completo na minha carne os sofrimentos de Cristo, diz Paulo. Eu sirvo a igreja pelo encargo que me foi confiado, né? Para que tenhamos todos a alegria de reconhecer a presença de Cristo em nós. E essa contemplação de Maria e essa acolhida seja nossa. E que nós tenhamos também a operosidade de Marta, mas uma operosidade que nasce da escuta da palavra e não de uma agitação. Porque se nós estivermos fazendo muitas coisas, mesmo que boas, mas sem estarmos fundados na palavra e na oração, o que vai acontecer é que nós vamos ficar cansados. Um discípulo cansado é um perigo, porque ele começa a perder a alegria, a esperança e a capacidade de evangelizar, né? Há um cansaço, que é o cansaço da rotina, do peso de atividades. Nós podemos ter um cansaço normal, e aí a gente descansando um pouquinho, a gente recupera, né? Isso aí faz parte da vida. Mas o perigoso é esse cansaço de quem perde o sentido, porque não está ouvindo a palavra, porque não fica aos pés de Jesus, porque não cultiva os momentos de oração, de retiro. Que todos nós tenhamos profundidade, que cultivemos a oração pessoal, a oração comunitária, o contato com a palavra de Deus e com os sacramentos da igreja, para que realmente nós sejamos agentes evangelizadores e não simplesmente pessoas agitadas, ocupadas com muitas coisas, até com coisas boas, mas que vamos nos cansar. Aprendamos dessa palavra e aprendamos de Paulo, que sabia, pela presença de Cristo na sua vida e na comunidade, fazer com que tudo tivesse um sentido, até mesmo o sofrimento, as tribulações, os cansaços, os embates da vida. Oxalá a nossa paróquia, o nosso trabalho evangelizador, seja feito assim, na escuta da palavra, para que realmente seja fecundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.